Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, antigo general dos Marines, escolhido para secretário da Defesa. Coreia do Sul adia processo de impedimento da presidenta. Jammeh perde eleições na Gâmbia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se um amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Áudio Rodrigues na produção Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde deputados exigem uma investigação interna para apurar as informações sobre o alegado escândalo de corrupção envolvendo a aquisição de aeronaves no negócio entre a empresa brasileira Embraer e a companhia aérea moçambicana ALAM. William Mapote, com mais pormenores.
Reunida em sessão de conselho de bancada, a Frelimo manifestou preocupação com os alegados subornos no negócio da LAM com a Embraer. E porque os dois nomes citados no escândalo, nomeadamente Mateus Zimba e José Viegas, são militantes da Frelimo, o porta-voz da bancada parlamentar diz que o partido não deve ser associado à eventual má conduta destes. Edmundo Galiza Matos Júnior é o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo.
O que nós queremos deixar ficar claro é que, como Frelimo, como deputados e no cômputo geral, os 4 milhões de membros deste partido distanciam-se e condenam veementemente todos os atos de corrupção e encorajamos a Procuradoria-Geral da República, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, aos juízes, advogados, a todas as pessoas de bem a condenarem este tipo de atitudes.
A oposição diz que não há fumo sem fogo, pelo que é preciso que a situação seja devida e urgentemente esclarecida.
Tem que haver investigação. Não podemos, de jeito nenhum, ter conhecimento deste tipo de casos e simplesmente virarmos para o lado e pormos-nos a assobiar.
Que as instituições da justiça têm todos os instrumentos, têm todas as evidências para começar a agir, porque precisamos colocar travão nesta onda de saque generalizado que se vive no nosso país.
Erevon Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, e Fernando Bismarck, o porta-voz da bancada parlamentar do MDM. Até o momento, as três bancadas parlamentares dizem que sabem apenas o que vem sendo veiculado na imprensa, mas ainda assim exigem que a situação seja devidamente apurada. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O governo de Cabo Verde disponibiliza-se para alojar o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G do Golfo da Guiné, integrada pelo arquipélago Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Luís Filipe Tavares manifestou esta intenção a representantes dos 7 países mais industrializados, membros do Grupo dos Amigos do Golfo da Guiné e representantes de países da costa africana que analisam hoje na praia a segurança marítima na sua região, por onde passam algumas das principais rotas comerciais e muitas atividades ilícitas, como tráfico de drogas e pirataria. Entretanto, numa entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro cabo-verdiano disse que Cabo Verde só poderá fazer crescer a sua economia se exportar para os mercados da comunidade económica dos Estados da África Ocidental e dos países lusófonos. Ulisses Correia Silva garante que o seu governo vai apostar numa maior presença no continente porque não pode fazer depender a sua economia do turismo. Álvaro Lúcio de Andrade.
Cabo Verde só poderá fazer crescer a sua economia exportando para um mercado muito claro e dirigido, que é o mercado da África Ocidental e também dos países da África lusófona.
Com este ponto assente, o Primeiro-Ministro do Cabo Verde diz ser necessário não estigmatizar o continente, que apesar dos seus problemas tem tido uma dinâmica de crescimento, e é o mercado no qual o arquipélago deve afirmar-se, particularmente no da CDAO.
Primeiro, não com olhos de quem estigmatiza o continente africano, mas com olhos de quem vê que há oportunidades. Temos 300 milhões de consumidores, dentre os quais 80 milhões são de classe média, quer dizer, com capacidade de consumo. A África não é só pobreza, tem pobreza, mas há dinâmicas de crescimento. O nosso governo vê para esse mercado da CDAO como um mercado preferencial, porque temos regras preferenciais do comércio, o facto de pertencermos a essa comunidade, com possibilidade de exportar.
A localização geográfica e a estabilidade política e social de Cabo Verde constituem trunfos que Ulisses Correia Silva apresenta, aliados à tradição de prestação de serviços do arquipélago, que pode aumentar a sua capacidade de oferta.
Tudo que são serviços especializados, tecnologia de informação e comunicação, conseguimos aportar em Cabo Verde conhecimento, capacidade, porque há mercado para esse segmento, esse setor, esse negócio. Energias renováveis, Cabo Verde funcionando como um bom laboratório de experiências e de competências, pode exportar para a África Ocidental. Tudo que tem a ver com domínios de serviços que Cabo Verde pode prestar internamente, que possa depois trazer cidadãos da África Ocidental para se servirem aqui mesmo. Estou a falar de formação profissional, estou a falar de centros de saúde de referência, especializações em determinadas áreas onde nós podemos trazer quer jovens formandos para serviços de especialidade aqui no país. Portanto, nós vemos como um mercado, queremos ir para além da constatação. Quer dizer, não só dizer que há um mercado, mas termos uma estratégia de penetração nesse mercado. Evidentemente, em participação e em colaboração com as empresas, as câmaras de comércio, que são as entidades que, de facto, fazem a economia funcionar.
Era o primeiro-ministro do Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, em entrevista à Voz da América, na cidade da Praia, sobre a prioridade do seu governo em apostar no mercado do continente africano.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Terminou hoje em São Tomé e Príncipe a 43ª reunião do Comitê Consultivo da ONU encarregado de questões de segurança na África Central. O encontro de São Tomé acontece numa altura em que há grande preocupação sobre a paz e segurança na região. Óscar Medeiros.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, também participou nesta cimeira de Libreville sobre questões de segurança na África Central. O chefe do governo santomense vê como uma nova preocupação a crise política na República Democrática do Congo, tendo em conta o posicionamento dos partidos políticos da oposição daquele país.
A política da cadeira vazia, quando estamos em um ambiente tão tenso como aquele que conhecemos na República Democrática do Congo, não aproveita ninguém. E esse país, de facto, que é um país extremamente rico, em que há muita cobiça, precisa de ser olhado com muita cautela para não destabilizar o resto do continente.
Para Patrício Trovoada, a situação de paz e segurança na África Central é ainda mais preocupante devido a um conjunto de fatores.
Não basta só a questão da crise económica, com a baixa de preço do petróleo para alguns dos países produtores da sub-região, mas o esforço de guerra custa muito dinheiro, as economias estão fracas, o terrorismo internacional leva alguns países desenvolvidos em reduzir a sua participação no esforço de combate ao terrorismo e de estabilização. Nós vemos que a França está a sair da República Centro-Africana, o que vai levar grandes consequências a nível da segurança naquele país. Daí que a África tem que cuidar melhor da África, não é? Mesmo sem dinheiro, tudo não é uma questão, de confronto. Nós também abordamos muito a necessidade de insistirmos com a diplomacia, até com os grupos rebeldes, para tentar convencê-los que a melhor via continua a ser a via negocial, mas também que é preciso consolidar os Estados legítimos.
Sem a paz e a segurança, não haverá desenvolvimento sustentável na África Central. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe considera que os países membros da CEAC devem assumir uma estratégia mais eficaz de combate ao Boko Haram, pirataria marítima e outros atos que promovem a insegurança e ameaçam a paz na África Central. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Passagem agora ao Brasil, onde começa a falar-se acerca da possibilidade de impugnação do presidente Michel Temer. O Patrick Vaz explica o que está em jogo.
Por ter pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para liberar uma obra suspensa em um residencial de luxo em Salvador, para beneficiar diretamente o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que adquiriu um imóvel na planta. Essa denúncia partiu diretamente de Marcelo Calero, que inclusive afirmou que tem a conversa gravada com Michel Temer. A oposição ao governo já se movimenta para pedir a abertura do processo. Essa viabilidade do impeachment é analisada pelo professor de Direito Constitucional Benjamin Rabelo.
Crime de responsabilidade, ele advém do exercício de um cargo, de um mandato eletivo, aonde o tráfico de influência prevalece. Nessa questão, o que está sendo avaliado é a possibilidade do senhor presidente da República ter feito uma pressão sobre o ministro da Cultura em prol de um benefício particular ao então ministro Gedel Vieira Lima. Quer dizer, se esse fato realmente foi comprovado, houve o uso da influência pessoal do presidente. Poder abrir, poder dar início a um processo de impeachment, isso não há qualquer dúvida. Agora, é necessário que se observe a evolução, a procedência e, ao final, se o conjunto probatório vai levar realmente ao processo de impeachment.
Dependendo da forma como o presidente Michel Temer falou com o ex-ministro Marcelo Calero, pode também fazer com que esse processo seja suspenso?
Exatamente. Talvez tenha sido apenas uma indagação.
É também uma análise mais demorada, isso deve se arrastar por todo o primeiro semestre do ano que vem?
Eu acredito sim. Nós estamos nos aproximando do período em que há um relativo recesso nas atividades que envolvem tanto o Congresso quanto todo o Poder Judiciário, Ministério Público. Então, eu acredito que tudo isso se arraste ao longo do próximo ano, do próximo primeiro semestre.
Caso o processo de impeachment seja realmente aberto, o presidente seja processado, julgado e, se chegar mesmo a ser afastado, isso durante o ano que vem, quem assumiria a presidência da República? E se passar o ano de 2017, como que fica esse cenário no governo federal?
No caso de impedimento e vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, assumem na seguinte ordem: o presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo.
Repórter Patrick Vaz.
O Senado americano aprovou a prorrogação das sanções contra o Irão, que, segundo legisladores dos dois partidos, são fundamentais para garantir a aplicação do acordo nuclear internacional com o Teherão. Segundo o líder republicano do Senado, os Estados Unidos devem manter a pressão sobre o Irão.
Preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression.
É fundamental preservar essas sanções, dado o padrão de agressividade do Irão e os seus persistentes esforços para alargar a sua influência no Médio Oriente. Aprovadas há duas décadas, as sanções respondem às preocupações americanas, tais como o apoio iraniano ao terrorismo internacional. Levantadas parcialmente no ano passado, as sanções devem estar sempre prontas a aplicar, diz o democrata Ben Cardin.
Nuclear agreement JCPOA specifically provides for snapback of sanctions in the event Iran violates the provisions of the agreement.
A legislação prevê especificamente o regresso das sanções caso o Irão viole o estabelecido no acordo. Para que isso seja válido, temos que manter válido também o regime de sanções. Teherão diz que se trata de uma violação do acordo nuclear e que isso terá consequências.
They're bluffing. Iranians are quite committed to the deal. They understood that these types of legislation, such as the Iran Sanctions Act, which has been effective.
Matthew McKinney, do American Enterprise Institute, acha que os iranianos estão empenhados no acordo e que eles percebem bem que este tipo de legislação, em vigor há muito tempo, seria renovado. Donald Trump atacou repetidamente o acordo nuclear com o Irã.
The stupidest deal of all time. A deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. Iran should write us yet another letter.
Foi o acordo mais estúpido de sempre. Um acordo que lhes dará armas nucleares. Eles deviam escrever uma carta agradecendo aos Estados Unidos.
I have recommended against ripping up the deal. President Trump, if he really wants a deal that hits all the big points on...
Recomendo, diz o analista Matthew McInnes, que não se ponha a termo ao acordo. Se o presidente Trump quiser um acordo que seja mais englobante, terá que fazer severas pressões sobre o Irão e também sobre os nossos aliados para que isso aconteça. Mas para já o Congresso mantém as sanções existentes.
As flawed as the JCPOA was, in my view, the Iranians will know the consequences of any breach.
Os iranianos, diz o senador democrata Robert Menendez, sabem quais as consequências de quaisquer violações e lidaremos com a proliferação de mísseis, terrorismo e desestabilização, que constituem também ameaças à segurança americana. A lei das sanções ao Irão foi aprovada por 419 votos contra 1 na Câmara dos Representantes. De qualquer modo, o presidente Obama tem ampla autoridade para impor medidas punitivas, mesmo sem legislação específica. Queimar a bandeira americana tem sido uma forma de protesto comum contra guerras impopulares ou políticas americanas controversas. Muitos americanos consideram a prática como uma ofensa a um importante símbolo nacional. Os veteranos militares consideram-na como uma falta de respeito pelo sacrifício dos soldados americanos. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, afirmou que o direito dos americanos de se exprimirem está consagrado na Constituição.
Similar freedoms related to the practice of religion, speech, the institution of journalism, are also enshrined.
Liberdades semelhantes relativas à religião, ao jornalismo, estão também consagradas na Constituição e merecem igualmente proteção. Earnest disse que esses direitos devem ser protegidos independentemente de os apoiarmos ou de os considerarmos ofensivos.
Many Americans, the vast majority of Americans, myself included, find the burning of the flag offensive. But we have a responsibility as a country to carefully protect.
A vasta maioria dos americanos, entre os quais eu me incluo, consideramos ofensivo queimar a bandeira americana, mas temos a responsabilidade como país de proteger cuidadosamente os direitos consagrados na Constituição. Desconhece o que é que levou Trump a emitir um tweet defendendo dura punição das pessoas que queimam bandeiras. O analista Klaus Karas acha que foi má ideia.
I do not believe that criminalizing flag burning helps the discussion in the country and the debate which we should have between elected leaders.
Não acho que criminalizar a queima da bandeira ajude no debate nacional, no debate que devemos ter entre líderes eleitos e a opinião pública. Lawrence questiona também o uso que Trump faz do Twitter para opinar sobre coisas importantes.
Twitter is really something which is used by teenagers, but shouldn't really be used by the president-elect or any other leading politicians who wish to communicate.
O Twitter é algo que é usado por adolescentes e que não devia ser usado pelo presidente eleito ou outros líderes políticos para comunicarem suas opiniões ao público americano. Nas últimas décadas, tentativas de políticos, incluindo Hillary Clinton, de proibir a queima da bandeira, falharam sucessivamente. Aqui Washington, Voz da América. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, disse que mais de 40 milhões de pessoas precisam de assistência alimentar através da África Austral antes da próxima colheita em março. Zimbábue e Madagascar são os países mais afetados. João Santa Rita, com mais pormenores.
Chimimba David Piri, o dirigente da FAO na África Austral, disse a jornalistas em Harare que a agência conseguiu apenas assegurar 8 milhões dos 35 milhões e 800 mil dólares que a ONU precisa para combater os efeitos do fenómeno El Niño. A região foi atingida por uma seca causada pelo El Niño, mas as previsões indicam a possibilidade de uma estação melhor no futuro imediato que poderá resultar em chuva normal. Numa entrevista à Voz da América, Piri sumarizou a atual situação.
The food security situation in Southern Africa is bad. Estimated 40 million people that are expected to be in need of food assistance in the coming January to March in Southern Africa as a whole.
A situação de segurança alimentar na África Austral é má. Estima-se que 40 milhões de pessoas deverão precisar de assistência alimentar entre janeiro e março na África Austral como um todo. Todos os países foram afetados pela seca do El Niño. Alguns locais são piores que outros. O sul de Madagascar precisa urgentemente de ajuda imediata. Se não fornecermos apoio rápida e urgentemente, poderá haver fome. Eram palavras de Chimimba Piri, da AFAO. Piri disse que outros países da África Austral sentem menos os efeitos do El Niño porque os seus governos e agências internacionais, como a USAID e a União Europeia, agiram para aliviar a situação. A seca do El Niño não só deixou populações na África Austral sem alimentos, mas afetou também algumas partes do Corno de África, incluindo a Etiópia, que este ano pediu ajuda internacional para alimentar cerca de 10 milhões dos seus cidadãos. Na África Austral, os outros países mais afetados são o Malawi e o Zimbábue. O Zimbábue, que em tempos foi considerado o celeiro de África, tem cerca de 5 milhões de pessoas que necessitam de ajuda alimentar até março. O governo do presidente Robert Mugabe pediu anteriormente ajuda para mais de um quarto da sua população de 13 milhões de pessoas. O coordenador de operações da ONU no Zimbábue, Bishop Parajuli, disse que o país vai atravessar um período crítico até à próxima colheita.
Therefore, we really need to work hard to meet the critical need of the people during that period. Zimbabwe is in a midst of economic crisis and it has a
Por isso precisamos trabalhar arduamente para assistirmos nas necessidades críticas das pessoas durante esse período. O Zimbábue está no meio de uma crise económica e há uma situação dura por causa da seca e o povo do Zimbábue precisa de ajuda. Eram palavras do coordenador de operações no Zimbábue, Bishop Parajuli. O diplomata da ONU referiu-se aqui às zonas do setor social, como a saúde, água e saneamento. O diplomata disse que são precisos 350 milhões de dólares para essas áreas e cerca de 200 milhões foram prometidos, apelando, por isso, a mais doadores.
Obrigado, João Santa Rita. Ativistas utilizam o torneio feminino das Nações Africanas a decorrer nos Camarões para fazer campanha a favor da proteção das florestas do continente e das espécies animais. Paulo Oliveira.
Estamos em Aonde e os pássaros cantam num parque próximo do estádio, um dos locais do torneio feminino das Nações Africanas. Naviel Tani aponta na direção de um crocodilo que passa nas proximidades e descreve o perigo que constitui para os trabalhadores que tentam manter o lago. Tani e outros ativistas temem um dia em que não venha a ser possível apreciar os crocodilos e outros animais que existem no continente africano. O professor Isaac Chardonlé, do Centro Internacional de Pesquisa em Floresta Agrícola, elabora.
Just imagine that in 20 years you only show photograph to your child.
Imagine que daqui a 20 anos apenas possa mostrar fotografias aos seus filhos. Será um desastre. Os organizadores da campanha Desporto e Natureza esperam poder evitar que ocorra o desastre, tentando convencer os africanos que protegendo a vida selvagem do continente é do seu interesse. O Fundo Mundial da Vida Selvagem sustenta que os parques nacionais e as reservas perderam desde 1980 entre 60% a 80% dos leões, elefantes, búfalos e outras espécies protegidas. O Fundo Mundial da Vida Selvagem, bem como outros grupos de conservação, referem que certas espécies podem desaparecer totalmente, a menos que a caça furtiva, o aquecimento global e o desenvolvimento desordenado seja controlado. Janet Mukoko, do Fundo Mundial da Vida Selvagem, uma das organizadoras da campanha, sustenta que salvaguarda das árvores é igualmente importante para a proteção dos animais. Nem todos os adeptos do futebol concordam com o ponto de vista de Mukoko. Calvin Sama considera que a proteção do ambiente é um desperdício de recursos num continente onde são elevados os índices de pobreza e de desemprego.
Many Cameroonians are suffering. Many of them are sick. They cannot afford to be taken care of, but we spend so much money to.
Segundo Calvin, muitos camaroneses sofrem, muitos encontram-se doentes, não têm dinheiro para se tratar, mas é gasto de dinheiro para alimentar os répteis. O torneio nos Camarões termina este sábado e os ativistas do desporto e da natureza vão voltar em futuros torneios desportivos para promover a proteção dos animais.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva, habitualmente apresentada pelo João Santarém.
Na página desportiva vamos começar nos Camarões, onde amanhã se realiza a final da Taça das Nações Africanas de Futebol Feminino. É a repetição da final de há 2 anos atrás, quando a Nigéria bateu os Camarões. O treinador da seleção camaronesa, Enao Ngacho, faz notar que as duas seleções já se defrontaram desde essa final, nomeadamente nos Jogos Africanos, e que foi os Camarões quem ganhou. A treinadora da seleção da Nigéria, Florence Omagbebi, disse que a Nigéria quer defender os seus títulos e fez notar que no futebol os jogos nunca são os mesmos. É verdade. Omagbebi disse que física e psicologicamente a sua seleção está preparada. Vamos a ver. Hoje, África do Sul e Gana discutiam o terceiro lugar. Continuamos com o futebol. A Federação Internacional, a FIFA, anunciou os finalistas de diversos dos seus prémios. Na lista dos melhores jogadores, pois temos os dois suspeitos do costume, Ronaldo do Real Madrid e Messi do Barcelona. O terceiro finalista é o francês Griezmann do Atlético de Madrid. Porquê é que são sempre os avançados os que marcam golos a ser escolhidos como melhores do mundo? É uma pergunta a ser respondida. Para melhor golo do ano, temos golos do brasileiro Marlon, do jogador da Malásia, Mohd Faiz Subir, e da venezuelana Daniuska Rodrigues. De fora, nos últimos 3, ficaram golos de Messi e de Neymar. Eu votaria no golo de Marlon, golaço! Mas acho estranho que o golo de Neymar ter ficado de fora dos 3 finalistas. É um excelente golo, cheio de habilidade. Para melhor treinador do ano, os 3 finalistas são o português Fernando Santos, que levou Portugal ao título europeu, Claudio Ranieri, que levou o desconhecido Leicester a campeão de Inglaterra, e Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid a vencer a Liga dos Campeões. Ranieri, para mim, é quem merece. As selecionadoras de futebol dos Estados Unidos, Jill Ellis, e da Suécia, Pia Sundhage, e a ex-selecionadora alemã, Silvia Neide, são as 3 finalistas do prémio de melhor treinadora de 2016 da FIFA. Entretanto, a companhia do agente Jorge Mendes, que é agente de Cristiano Ronaldo, emitiu uma declaração afirmando que este está em dia com as suas obrigações fiscais, tanto em Espanha como no Reino Unido. O jornal espanhol El Confidencial disse que Ronaldo utilizou durante anos uma empresa na Irlanda para explorar os seus direitos de imagem. Na Irlanda, as empresas pagam impostos de 12,5%. Em Espanha, pagaria 43,5%. Um eurodeputado espanhol disse que vai levar o caso à Comissão de Investigação de Evasão Fiscal. E no automobilismo, sensação, Nico Rosberg, que acaba de se sagrar campeão do mundo de Fórmula 1, anunciou que se vai reformar. É boa altura se reformar quando se está no topo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E amigo ouvinte, como habitualmente, tempo agora para vermos as primeiras páginas de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro. E começamos pelo Washington Post, publicado aqui na capital, que afirma que o presidente eleito Donald Trump promete consequências para empresas americanas que queiram ir para o estrangeiro. Quanto ao New York Times, diz que Donald Trump escolheu um marine da linha dura para secretário da Defesa. Por último, o USA Today dá também relevo à escolha do novo presidente americano para a Secretaria da Defesa e diz que Trump escolhe um guerreiro para essa pasta da sua administração. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e Instagram e ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura é de 11 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, a Senado americano aprova a prorrogação de sanções contra o Irão. A ONU vai prestar ajuda às vítimas de Boko Haram na Nigéria. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2016, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Deputados moçambicanos exigem uma investigação interna para apurar as informações sobre o alegado escândalo de corrupção envolvendo a aquisição de aeronaves no negócio entre a empresa brasileira Embraer e a companhia aérea moçambicana ALAM, William Mapote.
Reunida em sessão de conselho de bancada, a Frelimo manifestou preocupação com os alegados subornos no negócio da LAM com a Embraer. E porque os dois nomes citados no escândalo, nomeadamente Mateus Zimba e José Viegas, são militantes da Frelimo, o porta-voz da bancada parlamentar diz que o partido não deve ser associado à eventual má conduta destes. Edmundo Galiza Matos Júnior é o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo.
O que nós queremos deixar ficar claro é que, como Frelimo, como deputados e no cômputo geral, os 4 milhões de membros deste partido distanciam-se e condenam veementemente todos os atos de corrupção e encorajamos a Procuradoria-Geral da República, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção, aos juízes, advogados, a todas as pessoas de bem a condenarem este tipo de atitudes.
A oposição diz que não há fumo sem fogo, pelo que é preciso que a situação seja devida e urgentemente esclarecida.
Tem que haver investigação. Não podemos, de jeito nenhum, ter conhecimento deste tipo de casos e simplesmente virarmos para o lado e pormos-nos a assobiar.
Que as instituições da justiça têm todos os instrumentos, têm todas as evidências para começar a agir, porque precisamos colocar travão nesta onda de saque generalizado que se vive no nosso país.
Erevon Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, e Fernando Bismarck, o porta-voz da bancada parlamentar do MDM. Até o momento, as três bancadas parlamentares dizem que sabem apenas o que vem sendo veiculado na imprensa, mas ainda assim exigem que a situação seja devidamente apurada. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O governo de Cabo Verde disponibiliza-se para alojar o Centro Multinacional de Coordenação Marítima do Golfo da Guiné, integrada pelo arquipélago Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros. Luís Filipe Tavares manifestou a intenção a representantes de 7 países mais industrializados, membros do Grupo dos Amigos do Golfo da Guiné, e representantes de países da costa africana para analisar na praia a segurança marítima na sub-região, por onde passam algumas das principais rotas comerciais e muitas atividades ilícitas, como o tráfico de droga e a pirataria. Em entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro disse que Cabo Verde só poderá fazer crescer a sua economia se exportar para os mercados da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e dos países lusófonos. Ulisses Correia e Silva garante que o seu governo vai apostar numa maior presença no continente porque não pode fazer depender a sua economia. Álvaro Lugero Andrade.
Cabo Verde só poderá fazer crescer a sua economia exportando para um mercado muito claro e dirigido, que é o mercado da África Ocidental e também dos países da África lusófona.
Com este ponto assento, o primeiro-ministro do Cabo Verde diz ser necessário não estigmatizar o continente, que apesar dos seus problemas tem tido uma dinâmica de crescimento e é o mercado no qual o arquipélago deve afirmar-se, particularmente no da CDAO.
Primeiro, não com olhos de quem estigmatiza o continente africano, mas com olhos de quem vê que há oportunidades. Temos 300 milhões de consumidores, dentre os quais 80 milhões são de classe média, quer dizer, com capacidade de consumo. A África não é só pobreza, tem pobreza, mas há dinâmicas de crescimento. O nosso governo vê para esse mercado da CDO como um mercado preferencial, porque temos regras preferenciais do comércio, o facto de pertencermos a essa comunidade, com possibilidade de exportar.
A localização geográfica e a estabilidade política e social de Cabo Verde constituem trunfos que Ulisses Correia e Silva apresenta, aliados à tradição de prestação de serviços do arquipélago, que pode aumentar a sua capacidade de oferta.
Tudo que são serviços especializados, tecnologia de informação e comunicação, conseguimos aportar em Cabo Verde conhecimento, capacidade, porque há mercado para esse segmento, esse setor, esse negócio. Energias renováveis, Cabo Verde funcionando como um bom laboratório de experiências e de competências, pode exportar para a África Ocidental. Tudo o que tem a ver com domínios de serviços que Cabo Verde pode prestar internamente e que possa depois trazer cidadãos da África Ocidental para se servirem aqui mesmo. Estou a falar de formação profissional, estou a falar de centros de saúde de referência, especializações em determinadas áreas onde nós podemos trazer quer jovens formandos para serviços de especialidade aqui no país. Portanto, nós vemos como um mercado, queremos ir para além da constatação. Quer dizer, não só dizer que há um mercado, mas termos uma estratégia de penetração nesse mercado. Evidentemente, em participação e em colaboração com as empresas, as câmaras de comércio, que são as entidades que, de facto, fazem a economia funcionar.
Era o primeiro-ministro do Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, em entrevista à Voz da América, na cidade da Praia, sobre a prioridade do seu governo em apostar no mercado do continente africano.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
O presidente angolano José Eduardo Santos disse hoje que a reestruturação da petrolífera estatal Sonangol, liderada desde junho passado pela sua filha Isabel dos Santos, está no bom caminho. A implementação do programa de adequação do Banco Nacional de Angola e do Sistema Bancário Nacional à legislação nacional e internacional e boas práticas universais está no bom caminho, assim como a reorganização e melhoria da gestão da Sonangol, afirmou o presidente angolano. A posição foi transmitida no discurso de abertura da segunda reunião ordinária do Comitê Central do MPLA, que hoje se realiza em Luanda, com José Eduardo dos Santos abordando a evolução da situação económica do país. A presidente da Sonangol, Isabel dos Santos, disse na quinta-feira, numa conferência de imprensa, que a petrolífera angolana precisa de uma reestruturação financeira de 1.569 milhões de dólares para fazer face às necessidades de pagamentos até ao final do ano. Face à queda das receitas, a concessionária já não prevê entregar dividendos ao Estado em 2016, mesmo após poupanças já contabilizadas de 240 milhões de dólares. Após análise e diagnóstico do grupo, nos últimos 5 meses, Isabel dos Santos afirmou mesmo que a situação da Sonangol é bastante mais grave do que o cenário inicialmente delineado, obrigando a decisões de gestão com caráter de urgência. O Parlamento moçambicano aprovou a lei que proíbe a exportação de madeira em toros e que cria a taxa de valorização em função do nível de processamento efetuado no país. O governo moçambicano pretende, com a aprovação desta lei na Assembleia Nacional, criar postos de trabalho para os nacionais, aumentar a coleta fiscal derivada da exportação de madeira, promover a indústria nacional de processamento da madeira e contribuir para uma gestão sustentável dos recursos florestais do país. Os deputados aprovaram ainda a Lei da Proteção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica, instrumento que obriga a entidade pública ou privada que explore recursos florestais a contribuir financeiramente para o desenvolvimento da área onde opera. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,26 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O escritor angolano Ndalo de Almeida, simplesmente Onjak, prepara dois livros para 2017. O angolano esteve mês passado aqui em Washington para uma apresentação com o título Sobre o Mar na Universidade de Georgetown, misturando a poesia e a música. Com ele estiveram o guitarrista Marcelo Madaleno e o pianista Renato Dias. O Álvaro Lugero Andrade passou pela George Washington e conversou com o autor de Avó 19 e o Segredo do Soviético.
Onjak, um dos grandes escritores angolanos, dos maiores, dos que mais têm produzido nos últimos anos, e que há algum tempo está meio perdido, dizem por aí, mas o encontramos aqui em Washington com um projeto totalmente diferente. Onjak, obrigado por estar aqui com a Voz da América.
Obrigado.
Que projeto é esse que inclui poesia, música, experiências do Brasil, de Angola, de Portugal, falou da Galícia, inclusive até de Cabo Verde, hoje foi visível aqui.
Exatamente. Portanto, este é um espetáculo que já temos, é um espetáculo que vai se adaptando, chama-se Sobre o Mar, e, bem, normalmente o núcleo principal é um de Angola, um de Portugal e um do Brasil. Hoje tivemos aqui justamente um também de Portugal, ao piano, Renato Diz, e correu muito bem, tivemos um convidado, que é o Toy, de Cabo Verde, e sim, fizemos aqui uma referência, como sempre faço, eu sempre que falo da língua portuguesa e da comunidade de língua portuguesa, faço uma referência à Galiza, não é? Foi essa referência que tivemos aqui. É um espetáculo que mistura poesia, música, escrita ao vivo. Hoje lemos poesia de António Ramos Rosa, da Paula Tavares, Silvia Plath, então hoje passamos por outros mares.
E esse, por agora, estão mais centralizados no Brasil ou já há projetos, já há iniciativas para os outros países de língua portuguesa?
Então, este projeto é um projeto pobre, digamos, nós só vamos aonde nos chamam, não é? O projeto não tem autonomia, nós não somos uma banda, não é? Somos um grupo de amigos que se junta para fazer isto, mas já apresentamos este espetáculo no Brasil, em Angola, em Portugal, na Fundação Saramago. Aqui, nos Estados Unidos, estamos a fazer em parceria com o Art Institute, que nos trouxe para Nova York, para Washington. Tem sido uma parceria interessante, já tínhamos tentado algumas vezes e este ano conseguimos. É a primeira vez que o Sobre o Mar está aqui nos Estados Unidos.
E viu que já canta.
Não, eu não canto, eu só finjo que canto.
O vídeo está lá programado.
Não, eu só finjo que canto, eu só finjo. Mas sim, aqui as linguagens, é um espetáculo muito aberto e que permite assobiar, gritar, dar pancadinhas, mas digamos, eu não estou aqui com a componente musical, né? Eu acompanho os músicos, a minha componente é a escrita, a leitura da poesia, sendo que às vezes o poema pode ser mais ou menos cantado.
Fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Ah, meu Deus, como arde meu sertão. Oh,
coração de fogo.
E por onde anda a produção literária?
A produção literária está a andar. Vamos ter já para o ano uma coisa infantil, pelo menos no início do ano que vem.
Continua não sendo infantil?
Sim, continua. Há outras coisas a serem preparadas, mas eu acho que ainda não sai para o ano. Mas o infantil sai para o ano. E talvez alguma coisa de poesia.
O que é que teremos?
Está a ver? Estava à minha procura. Primeira mão, ninguém sabe disto. Vocês são os primeiros a saber. 2017, pronto. Vem aí duas coisinhas.
Uma de poesia e outra para criança.
Uma talvez de poesia e uma de criança. O de criança com certeza. Não, o não. De crianças é...
Histórias, contos?
É uma história curta, não são contos. É uma história só, ilustrada. Vai ter ilustrações de um amigo português. Isso aqui ainda não posso dizer quem é. Mas vai acontecer.
E agora, essa experiência tem feito no Brasil, já vai para 9 anos mais ou menos no Brasil, mais ou menos vai e vem, mas tempo no Brasil. Como vê a literatura portuguesa, mas também a literatura portuguesa sul? Como vê na produção dos países africanos de língua portuguesa?
Bom, acho que estão no seu caminho, não é? É óbvio que os nossos países às vezes têm outras, naturalmente têm outras prioridades, não é? Então a arte, a cultura, às vezes são um bocadinho os parentes pobres dos ministérios. Mas, por exemplo, vemos que há muito trabalho já feito, com muita qualidade, sobretudo na música. A literatura vai andando, os países estão a se organizar. Angola agora diz que tem mais uma academia, não é? Fundaram agora a academia, ainda não sei se já está a funcionar. Portanto, é devagar, o papel dos escritores é esse, não é? Verem, refletirem. Angola vive um momento particularmente importante agora, vamos ter eleições para o ano que vem. Penso que as pessoas estão expectantes de tentar entender se vai mudar alguma coisa ou se vamos continuar no mais do mesmo.
E os seus projetos? Além deste projeto sobre o mar, também os dois livros vão ser no próximo ano. O que mais está a fazer, onde já?
Olha, eu estou neste momento aqui nos Estados Unidos, estou a dar aulas. Até dezembro encontro-me aqui a dar aulas num projeto de uma universidade de Massachusetts. E depois disso, não sei, vou para a minha vida, vou no Natal, tenho que ir ver a minha avó. E depois o resto, não sei.
E assim, no final, sabemos que a Voz da América é seguida por muitas pessoas em Angola. Uma saudação hoje ao pessoal da terra.
Um grande abraço de saudade. Estava aqui uma minha irmã que veio aqui ver a Malu, que é a nossa irmã, e já me prometeu que vai me chamar para comer um funge. Vamos lá ver se isso é verdade, porque eu estou aqui 4 meses e a coisa que eu sinto mais falta é o mofete. Eu passo mal sem mofete. Então, um grande abraço aí para casa, mas não só para aí, para todos os povos de todas as comunidades de língua portuguesa, o que inclui a Galiza.
O Jack, jovem escritor angolano, em conversa com Álvaro Lugiero Andrade. E no final, outra referência da música angolana desta feita, e trata-se de Aline Franzão, que não quer estar sozinha. Foi a página de artes na Voz da América com o Amancio Miguel.
Não quero ter um dia, não quero teu talvez, não quero mãos vazias, não quero que prevês, não quero outro segredo, não quero duvidar. Não quero poesia, não quero respirar.
ter medo, não quero odiar, não quero estar sozinha, não quero me esconder, não quero outro caminho, não quero não saber, não quero a tua saudade, não quero que me importe, não quero só me dar.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2016. Vamos ficar com um pouco mais de música diferente, 21 Pilots. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change for hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Passo agora para o resumo de notícias do dia 2 de dezembro de 2016, quinta-feira, sexta-feira, queremos dizer. O Senado americano aprovou a prorrogação das sanções contra o Irão, que, segundo legisladores dos dois partidos, são fundamentais para garantir a aplicação do acordo nuclear internacional com o Teherão. Aprovadas há duas décadas, as sanções correspondem a preocupações americanas, tais como o apoio iraniano ao terrorismo internacional. As sanções foram levantadas parcialmente no ano passado, depois da conclusão do acordo nuclear. O Teherão diz, entretanto, que se trata de uma violação do acordo nuclear e que isso terá consequências. A Namíbia poderá continuar membro do Tribunal Penal Internacional se os Estados Unidos passaram também a fazer parte, disse o presidente
Gable, ontem em Londres, estadista na Beyond, segundo as Reuters, disse que as pessoas dizem que o tribunal apenas tem como alvo os africanos, o que parece ser real e é um problema. As Nações Unidas vão disponibilizar $1 mil milhões de ajuda às vítimas do grupo radical Boko Haram no nordeste da Nigéria no próximo ano, isto como parte do plano da resposta humanitária para 2017. A expectativa é que a ajuda chegue a cerca de 7 milhões de pessoas afetadas pelas atividades do grupo islâmico, que matou mais de 15 mil pessoas e forçou mais de 2 milhões a fugir de suas casas nos últimos 7 anos. Nos últimos meses, as tropas nigerianas recuperaram várias regiões que o Boko Haram vinha controlando desde 2015. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin assinou um acordo instituído uma força militar conjunta entre a Rússia e os dirigentes da Abcásia e a autodenominada região separatista da Geórgia. Lado a lado com a região da Ossétia do Sul, a Abcásia foi reconhecida pela Rússia e um pequeno número de países leais ao Kremlin, começando independente após a invasão russa da Geórgia em 2008. A Geórgia considera as duas regiões como estando ocupadas. Entre outras considerações, o acordo de força militar conjunta possibilita uma base militar russa na Abcásia, bem como batalhões de infantaria mecanizada e grupos de artilharia e de aviação. Em caso de potencial ameaça ou guerra, as tropas do Grupo Unido ficam sob o comando de um dirigente designado pelo Ministro da Defesa russo. O Ministério dos Estrangeiros da Geórgia denunciou o acordo, sublinhando que este género de medidas por parte da Federação Russa servem para a completa anexação das regiões ocupadas da Geórgia, o que está em total desrespeito pelos princípios fundamentais e as normas da lei internacional e mina a ordem internacional estabelecida. Numa declaração escrita, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, sublinhou que os Estados Unidos se opõem frontalmente ao acordo entre a Rússia e os dirigentes da região separatista da Geórgia e da Abcásia e no que diz respeito a uma força militar conjunta. Não reconhecemos a legitimidade do autodenominado tratado que não constitui um acordo internacional válido, referiu Kirby. A posição dos Estados Unidos sobre a Abcásia e a Ossétia do Sul continua clara. Estas regiões são parte integral da Geórgia e continuamos a apoiar a independência da soberania e integridade da Geórgia. A Rússia deve cumprir todos os compromissos assumidos ao abrigo do acordo de cessar-fogo de 2008, retirar as forças para posições anteriores ao conflito, retirar o reconhecimento das regiões da Geórgia, da Ossétia do Sul e da Abcásia como Estados independentes e permitir acesso livre para a assistência humanitária àquelas regiões. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 2 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.